disseram ao longo da história. Mas não é verdade. Se à luz da lei não há diferença nenhuma entre tal, à luz das relações sociais, os atores são claramente diferenciados. E é por isso que as Constituições têm mais garantias do que simplesmente, digamos assim, fazem uma descrição quase neutral e inócua da realidade. E, portanto, a nós não nos perturba nada ser acusados de densificar o texto constitucional, sempre e quando seja o nome dos direitos e das liberdades e garantias dos cidadãos. Muito obrigado.
Obrigada. Tenho agora pedidos de intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira, depois do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e veremos. Obrigada. Deputada Emília Cerqueira, se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. É apenas algo muito simples. Sr. Deputado, nós nem sequer colocamos em causa que possa haver boa fé, as melhores intenções por parte do PCP, dentro daquilo que entende que deve ser uma Constituição, com estas propostas. A questão é que estas propostas já estão na lei, já se encontram na lei ordinária. Todas estas questões que pretendem salvaguardar, salvo a questão dos créditos salariais emergentes de contrato de trabalho, que está, primeiro está o privilégio creditório do Estado, e, portanto, salvo essa questão, tudo isto já existe na lei. Agora, mesmo esta questão dos privilégios creditórios, nada impede haver uma maioria que se consiga reunir, ser aprovado em lei ordinária, mesmo esta questão. Quanto ao resto, nada. E um dos problemas que muitas vezes nós temos é que as nossas intenções, ou aquele que é o racional que nós tivemos, não é aquilo que numa interpretação a posteriori é entendido pelo receptor da legislação. E este pode ser claramente um dos problemas. Quanto a nós, mantendo, parece-me claramente que o PCP pretendeu trazer para a Constituição regulamentação que claramente tem que constar em leis ordinárias, como seja o Código de Trabalho, como seja o Código de Falência e Recuperação de Empresas, como de Insolvência e Recuperação de Empresas, peço desculpa, ou como seja o Código de Processo Civil, nos casos, nos exemplos que aqui nos foi dando, ou nas questões até do direito de família. Portanto, em todos estes exemplos, eles devem constar em cada um dos ordenamentos respectivos e onde eles efetivamente já estão legislados e podem conhecer alterações pontuais. Mas não, parece-nos que não é aqui o local adequado. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Passava agora ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dado que o deputado Manuel Loff resolveu usar esta plataforma aqui da Comissão de Revisão Constitucional para exibir os seus conhecimentos de História Constitucional e fazer uns paralelos sobre os liberalismos e os liberais, eu gostava só de deixar claro o seguinte para a memória futura. A Iniciativa Liberal considera-se tributária, de facto, uma tradição liberal, tem muito orgulho das suas raízes liberais mais antigas, mas não importa acefalamente nenhum dos modelos, incluindo os modelos constitucionais. Portanto, a nossa defesa, que já foi repetida e continuará a ser ao longo dos trabalhos desta Comissão, de uma Constituição enxuta e minimalista, como lhe chamou, não sei se seria o adjetivo que usava, não se prende com nenhuma comparação com nenhuma Constituição, muito menos com a americana, prende-se com um enorme respeito pela vontade popular em cada momento. E que os constituintes e os reconstituintes hoje aqui sentados não sabem mais do que as gerações que aí vêm. E que, portanto, quando essas quiserem, dentro do escopo que a Constituição, espero eu, que continue a permitir, decidir de forma diferente e até contrária àquela que eu hoje decidiria, terão tanta legitimidade como eu hoje tenho de votar ordinariamente, mas não plasmar em Constituição, revista mais raramente e com maiorias mais difíceis que a lei ordinária, é aquilo que eles possam decidir. Portanto, é respeito pelas gerações que aí vêm, é uma humildade democrática dizer, eu não sei mais do que aqueles que me vão suceder e, portanto, não vou impor na Constituição aquilo que a lei ordinária, pode ser alterado. É nesse sentido e não por importação de nenhum conceito liberal, penso que não está descrito em nenhum lado, que gostamos todos de Constituições maiores ou mais pequenas. É nesse sentido e que fique claro. Muito obrigado.
Não tenho mais intervenções neste momento e, portanto, encerraríamos a discussão do artigo 60. E passaria, peço desculpa, do artigo 59A e passaríamos, pelas razões que já foram expostas, ao artigo 60. E já agora, para os senhores e os senhores deputados se poderem organizar um pouco, o artigo a seguir, que seria o 6º do nosso conjunto de 6 artigos de hoje, seria o 62, exceto se chegarem os nossos colegas.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, da nossa
vou
parte...
Vou dar primeira palavra ao PCP, Sr. Deputado Alma Rivera.
Sr. Presidente, da nossa parte, compreendendo que era absolutamente imprevisível para a organização dos trabalhos todas essas alterações, nós não estamos de acordo que se continue a avançar desta forma, porque nós próprios também contávamos com outra organização, desde logo os artigos que ficaram para trás, que foram muitos, e, portanto, se não temos condições... Bom, julgo que temos que fazer a análise se temos condições ou não de prosseguir para artigos que nenhum de nós estava ainda
muito bem. Portanto, nós neste momento, para podermos prosseguir, temos os artigos 60, já discutimos o 61, quando discutimos o 47, penso eu. Isso. E, portanto, teríamos...
A vossa do 61...
Não.
Vamos agora
para o próximo.
Para
o próximo seria
o
60.
Mas a vossa do 61, não tenho presente que a tenhamos discutido na última reunião. Não foi? Pois. Acho que devemos manter o 61.
Peço desculpa a todas e a todos. Vamos discutir o artigo 60,
sim.
É essa, e se todos os partidos se sentem em condições de discutir o artigo 60?
Sim.
6-0.
Só uma questão. É possível fazermos agora a relação de todos os artigos que estão para trás para nós próprios também?
Para nos orientar.
Sim, senhora. Ficaram desta reunião não discutidos o 49, o 52, o 58 e o 59. E a epígrafe da parte da secção do PAN? Sim. Da parte... Isso. Obrigada, Sr. Dr. Catarina Figueiredo.
59?
Não. Vou repetir, independentemente dos serviços.
Epígrafe de quê?
Título 3.
Portanto, vou repetir. 49, 52, 58 e epígrafe do capítulo 3. Do título 3, independentemente dos serviços mandarem...
E o 59.
E o 59. São 4 artigos, 49, 52, 58 e 59.
E já agora quantos discutimos?
E discutimos o 54, o 55, o 56 e o 59A. Portanto, a proposta e pergunta era se estávamos em condições de discutir o 60.
Sim. Da nossa parte, sim.
Sim, Sr. Deputado Alma Rivera, então vamos entrar, se temos o acordo de todos, no artigo 60 e o artigo 60, desculpa, tem uma proposta do Partido Socialista. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser telegráfico e manter o ritmo que tem sido bom, não quero ser o fator de abrandamento. Muito sinteticamente explicar, enfim, imagino que, tendo apanhado o final da discussão anterior, imagino que possa também surgir a discussão sobre o que é matéria de lei ordinária, o que é que deve ser consagrado no texto constitucional. Eu acho que esta é uma daquelas em que a discussão é convocável. Da nossa parte, parece evidente qual é a resposta que damos, na medida em que propomos a inclusão no texto constitucional desta matéria, porque nos parece que, efetivamente, é um elemento importante para complementar e conformar os direitos dos consumidores em sede constitucional com o relevo que os serviços de interesse económico e geral devem ter também no plano constitucional. Naturalmente, há uma mudança significativa ao longo das últimas décadas no que diz respeito à forma como estes serviços económicos e geral são prestados, ou seja, olhando para a realidade no momento de elaboração do texto constitucional em 76 e mesmo nos momentos que se seguiram às revisões constitucionais, nas revisões constitucionais seguintes, falamos de momentos em que parte desta atividade se encontrava na esfera do setor público, integralmente. Hoje em dia são serviços que são prestados praticamente, não todos, evidentemente, e lá iremos, a propósito desta discussão, noutras disposições, mas muitos deles são prestados em registro de concorrência, mas pelas suas características importa assinalar princípios orientadores que devem reger o acesso aos serviços de interesse económico e geral, fundamentalmente a garantia da universalidade, da igualdade e da equidade no acesso, em primeiro lugar. Depois a identificação daqueles que devem ser os serviços de interesse económico geral a identificar logo no texto da Constituição, sem prejuízo, obviamente, da possibilidade de a lei atualizar e densificar este catálogo, mas que são aqueles que têm vindo a reunir na legislação ordinária nacional e, enfim, não só nacional, nacional e comparada, o consenso em torno deste conceito: água, saneamento, energia, transportes coletivos urbanos, telecomunicações e correios, um núcleo, diria, irredutível, claro, de quais são estes serviços de interesse económico geral, e, finalmente, obviamente, a necessária previsão que poderíamos retirar de outros preceitos constitucionais, mas cuja inserção sistemática nesta sede nos parece mais feliz, ou pelo menos o reforço nesta sede com esta inserção sistemática nos parece feliz, de que deve ser definida o quadro das obrigações de serviço público que estejam associadas no caso das situações em que há abertura da atividade privada. Portanto, no fundo, no espírito que o artigo já comporta e também numa lógica de uma economia aberta, mista, em que se reconhece que são serviços que são prestados, ou podem, e muitas vezes são prestados por privados, mas em que a salvaguarda da proteção dos consumidores deve merecer um reforço de tutela constitucional nos termos que aqui se prevê. Há um avançar, se quisermos, da manta constitucional para mais algumas matérias, mas em que ela nos parece amplamente justificada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Passava agora a palavra ao PSD e à Sra. Deputada Márcia Passos, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, no que respeita ao artigo 60 e à proposta do Partido Socialista, o PSD tem alguma simpatia, digamos assim, pela proposta que foi apresentada. O artigo, ou a proposta, começa por enunciar uma situação de igualdade perante a lei. Vem integrar uma definição de serviços de interesse económico geral, sendo que alguns setores, de facto, que estão aqui referenciados, são setores que já se encontram contemplados noutros diplomas legais. Refiro-me, por exemplo, ao caso das comunicações e das telecomunicações e também dos transportes. Concretizando, no caso das comunicações, a lei fixa já o Serviço Postal Universal definido na Lei Postal, que é a Lei 17/2012. No caso das telecomunicações, a Lei das Comunicações Eletrónicas prevê obrigações também de serviço universal. E ainda, no caso dos transportes, o regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros também já estabelece o regime aplicável ao planeamento, organização, operação, atribuição, fiscalização, enfim, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do Serviço Público de Transporte de Passageiros por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas, incluindo o regime das obrigações do Serviço Público e respectiva compensação. Como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, acabamos por estar a alongar ou a alargar aqui o manto dos princípios e dos serviços públicos que estão previstos na Constituição, mas também não encontramos argumentos que possam fundamentar uma objeção a esta proposta. E, portanto, nesse sentido, termino como iniciei, que por ora nada temos a considerar no sentido de objetar à proposta do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Passava agora ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este artigo, estamos de acordo quanto à importância de afirmar a universalidade de certos tipos de serviços, que a todos deve ser assegurado, obviamente, o fornecimento de água, energia e internet. E preocupa-nos mesmo é as circunstâncias que ainda há muitas pessoas em Portugal que não têm acesso, no fundo, a estes serviços. E devido à asfixia económica, que está cada vez a ser maior, mais difícil será para os portugueses terem acesso a este tipo de serviços essenciais. No entanto, não basta afirmar isto no texto constitucional e, por outro lado, também não é necessário afirmá-lo, pois o que é importante é regulá-lo em legislação ordinária, apesar de que também não temos nada de concreto a opor à mesma medida de alteração. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Passava ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Se faz...
Obrigado, Sr. Presidente. Confesso que gosto desta ideia de acrescentar direitos aos consumidores, mas pedi ao Partido Socialista que mostrasse um bocadinho de abertura, porque esta redação deixa-me sempre aqui umas aquelas sensações, talvez talvez não esteja a ler bem, porque o número 4 acho que perpassa a ideia de uma certa gratuitidade, ou pelo menos condições